Você certamente já ouviu falar naquela frase popular famosa: o mundo não gira, ele capota. No dia 2 de julho de 2008, os quase 80 mil torcedores do Fluminense que estavam no Maracanã foram para casa com gosto amargo após o vice para a LDU na final da Libertadores. Hoje, 15 anos depois, os tricolores retornam ao estádio Mário Filho para uma segunda chance de levantar a mais pesada taça do continente sul-americano. Meu nome é Eduardo Costa e este é o segundo episódio sobre a decisão da Copa Libertadores da América 2023 entre Fluminense e Boca Juniors. A trajetória da equipe carioca é o tema desta edição da nossa série.
Quem chega agora é o Boca, arrancada do Merentiel, vem para o cruzamento, Cavani! Gol! A escapada em velocidade do Merentiel. O Boca Juniors se organiza para o primeiro ataque do jogo.
Hermacano não pode deixar livre, não pode dar moleza. O argentino é matador. Recebe pelo meio, dá um tapa, se aproxima na área e tá lá!
45 de acréscimo.
O Fluminense está em sua oitava participação na Liberta. Até aqui são duas finais, contando com a desse ano. Além de eliminações nas quartas de final, uma nas oitavas e duas na fase de grupos, ainda nos anos 70 e 80, quando a competição tinha um outro formato. No ano passado, o time perdeu a chance de se classificar para a fase de grupos da competição, quando ainda nas preliminares, perdeu para o Olímpia do Paraguai. Na época, o Flu ainda não era comandado por Fernando Diniz. O treinador da ocasião era Abel Braga, que conseguiu levar seu time à vitória no primeiro jogo por 3-1 em casa. Porém, no Paraguai, o tricolor perdeu por 2-0 e nos pênaltis viu a vaga da Libertadores ir pelo ralo. Após a queda, o torcedor do Flu recuperou o ânimo com o título carioca em cima do maior rival, o Flamengo. 10 anos depois, o Flusão voltava a vencer o estadual e Abel respirava aliviado. Porém, semanas depois, com um acúmulo de maus resultados, Abel Braga entregou o cargo e a diretoria do Fluminense bancou o retorno do técnico Fernando Diniz. Foi aí que a chave virou.
Ninguém tá no Fluminense pra ver passear. Mas grande, grande, grande pra caralho. Grande tá aqui, aqui, grande. Tá no coração de vocês. Tem nada que ter medo aqui. Nada! Vai com a alma de vocês, cara. Vitória tá pronta. Tá no coração de cada um. Não temam e não tenham dúvida. Nós estamos juntos aqui nessa porra.
Assim que chegou para sua segunda passagem nas Laranjeiras, o clima no Flu era de apreensão. Até o ano passado, Diniz carregava a imagem de um treinador ainda em fase de afirmação. Conseguia fazer seus times jogarem um bom futebol, porém, sem levá-los a títulos. Mas em 2023, a cada campeonato, o treinador firma o seu protagonismo no Fluminense e no cenário brasileiro. Enfim, levantou suas primeiras taças na elite do futebol brasileiro, com a Taça Guanabara e o Campeonato Carioca deste ano. A sequência de bons resultados o levou até a seleção brasileira, quando a CBF o convidou para ser o técnico interino. E agora tem à sua frente a grande decisão continental contra um dos maiores da América do Sul, o Boca Juniors.
Um sonho para qualquer um, uma honra e um orgulho enorme poder prestar serviço à seleção. De fato, é uma convocação, ainda mais do jeito que aconteceu. É um trabalho conjunto da CBF com o próprio Fluminense e eu tenho muita convicção de que a gente tem tudo aí para levar isso adiante e fazer o que dê certo.
Em 2022, a campanha do Fluminense no Brasileirão rendeu a terceira colocação e classificação direta para a fase de grupos da Libertadores. No sorteio dos grupos de 2023, realizado em março, a diretoria do tricolor carioca sentiu um ar pesado. A chave tinha River Plate da Argentina, The Strongest da Bolívia e Sporting Cristal do Peru. O Flu teria que lidar com um dos mais pesados times do continente e com a altitude boliviana. Missão muito complicada, com vilões bem conhecidos aqui dos times do Brasil. Nos primeiros 3 jogos, 3 vitórias e favoritismo confirmado na competição. 3-1 na casa do Sporting Cristal, 1-0 no Maracanã contra o The Strongest e o placar histórico de 5-1 contra o River Plate, para delírio dos mais de 62 mil tricolores presentes no Maraca. Uma noite inesquecível para o Flu e para Germancano, que balançou as redes 3 vezes. Mas aí vieram 5 jogos sem vitória na temporada. Além de derrotas por 1-0 para o The Strongest e 2-0 para o River Plate na Libertadores, teve a eliminação na Copa do Brasil, com 2-0 para o Flamengo. Na última rodada dos grupos da Libertadores, tensão contra o Sporting Cristal. O time precisava de um empate para garantir a vaga e brigar pela primeira posição do grupo. E foi assim, 1-1 em um jogo nervoso e difícil, com gol dele, a referência no brutal ataque tricolor, Germancano.
Já temos 50 minutos. Vai acabar o jogo. Acabou! Final de jogo aqui no Maracanã. E o Fluminense está classificado. Se classifica o Fluminense. Primeiro lugar do grupo vai para as oitavas de final. Fluminense classificado aqui no Maracanã.
O sorteio das fases finais colocou o Fluminense frente a frente com o Argentino Júnior nas oitavas de final. E como todos sabemos, jogar na Argentina pela Libertadores nunca é uma tarefa fácil. Na ida, 1-1, com muita tensão em campo e um lance extremamente infeliz de Marcelo, em cima do defensor Luciano Sanches, do Argentino Júnior. Em uma simples dividida, sem nenhuma má intenção, Marcelo entra forte em Sanches e quebra a perna do jogador rival. O lateral do Flu foi expulso. Depois, o goleiro do time argentino, Martín Arias, também foi expulso, e eles tiveram que jogar os minutos finais com o jogador de linha no gol. O placar terminou em 1-1.
A gente perde até a noção no momento desse, sabe? E a reação do Marcelo, velho, com toda a experiência que ele tem no futebol, com tudo que ele já viveu, é algo muito difícil. É algo muito difícil mesmo. Porque na hora ele percebeu o que tinha acontecido e ele leva o cartão vermelho, Marcelo.
No Maracanã, o alívio veio em um jogo suado, com 2 golaços no finalzinho. Um de Samuel Xavier e outro do garoto de Xerém, John Kennedy. O Flu tirou qualquer fantasma de eliminação e passou para as quartas.
Para o jogo Fluminense, olha aí, o Fluminense pode encaixar o segundo. Opa, John Kennedy, condição legal, entrou sozinho, dominou, cortou, olha o golaço! Toca a música do Flusão, classificado para o gol!
Para este duelo das quartas havia muita expectativa de um Fla-Flu, mas o rival rubro-negro caiu para o Olímpia, e o Fluminense acabou reencontrando o carrasco da Libertadores passada. Só que o problema desta vez estava do lado dos paraguaios, pois o time de Diniz não se acanhou e venceu as 2 partidas. 2-0 no Maracanã, 3-1 na volta nos defensores del Chaco e vaga na semifinal. Nesse momento da competição, o tricolor já sabia que confronto fácil não teria. Na semis viria o Internacional, e passando, enfrentaria ou o tricampeão Palmeiras na sua fase de ouro com Abel Ferreira, ou o hexacampeão Boca Juniors.
Agora o momento da apoteose, a entrada em campo dos artistas, o espetáculo, rumo à final, Fluminense Internacional, para tudo, viva Libertadores da América!
No dia 27 de setembro, jogo de ida da semifinal. Recorde de público do Maracanã nesta edição de Libertadores, 61.454 pagantes e muita, muita festa e expectativa para o tricolor carioca. E como prometido, o jogo foi puro suco de grande futebol. Partida lá e cá, com os goleiros Fábio de um lado e Rocher do outro, fazendo defesas absurdas. O Flu fez 1-0 com o gol do artilheiro Germancano. Hugo Malo empatou ainda no primeiro tempo, e Alan Patrick virou no segundo para o Inter. A apreensão no Maraca virou alívio quando, perto do fim, novamente o artilheiro do time das Laranjeiras apareceu e resolveu. Germancano, 2-2.
Escanteio, Arias, cruzamento, mandou dentro da área, Nino de cabeça, desvio, toca a música, é gol do Flusão, é gol da máquina, gol!
Uma semana depois, a parte 2 da decisão no Beira-Rio. E a pressão agora era colorada, com o estádio lotado. Logo aos 9 minutos, o Internacional faz o Beira-Rio ir abaixo. Mercado de cabeça põe o Inter na frente e o Colorado sente o gostinho da final.
Alan Patrick, lá do lado direito, olha o gol! Ficou no meio do caminho, bola longa, ele vai pro chão e tá lá!
O Inter queria decretar a classificação, mas o tempo foi passando, 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 e a equipe gaúcha perdeu uma série de oportunidades claríssimas com seu artilheiro Ener Valencia. Parecia que a sorte estava a favor dos cariocas. E como diz o ditado, quem não faz... Pois é, o Inter levou. Aos 35 do segundo tempo, num lindo contra-ataque com participação de Marcelo e Germán Cano, brilha a estrela de John Kennedy. O jovem atacante, que foi a carta lançada por Diniz no intervalo, empatou o jogo.
Jogo totalmente aberto aqui no Beira-Rio. O Fluminense arrisca todas as suas fichas. Parte para cima. Cano, Kennedy, Rocher, saiu, a bola passou! Para você, Kennedy, a condição legal, você saiu, tocou por cima e tá lá!
A partida iria para os pênaltis, mas não deu nem para o Inter respirar. 6 minutos depois, novamente a dupla Cano e Kennedy brilha. Dessa vez a bola sobra para o argentino, que com um toque, fuzila, vira o jogo e se isola na artilharia do campeonato com seu 12º gol.
E aí o Fluminense, olha o Fluminense, John Kennedy pintou, gol! Cano! É do Fluminense no finalzinho do jogo do Beira-Rio! Dar moleza, o argentino é matador.
Kennedy, Cano e Fábio foram os protagonistas dentro de campo no Beira-Rio. E claro, na beirada estava ele, Fernando Diniz, que entre viagens, dividindo seu tempo com a seleção brasileira e Fluminense, viu a corda puxar nas duas equipes, mas nunca perdeu sua competitividade. 2-1 para o Fluminense contra o Inter, Flu na final da Libertadores 2023 e novamente no Maracanã. Vitória épica e vaga na decisão 15 anos depois. E atenção, hein? Para você que está ouvindo esse episódio do 45, fique ligado. Teremos uma live no nosso YouTube no próximo dia 2 de novembro, feriado de finados, às 18 horas, 6 da tarde. Dia 2 de novembro, feriado, às 18 horas, live no YouTube do 45 de Acréscimo. Pesquise pelo nosso canal no YouTube, inscreva-se, ative o sininho para receber a notificação e venha conosco. Vale lembrar que Fluminense e Boca possuem um histórico de confrontos recentes na Libertadores. Os dois primeiros foram em 2008, justamente o ano da única final tricolor até então. Antes de enfrentar a LDU na decisão, o Flu encarou o poderoso Boca, atual campeão, na semifinal. E após um empate em 2-2 na Argentina, vitória épica de virada no Maracanã lotado por 3-1, com gols de Washington, Conca e Dodô.
Sai jogando o time do Boca com o Rodrigo para o espaço errado. Dodô, roubou, limpou, pode fazer!
do Fluminense! E é de Dodô, número 11! Entrou para mudar o destino do Fluminense e do futebol brasileiro na Libertadores!
4 anos depois, em 2012, foram 4 jogos, isso mesmo, 4 jogos entre os dois times. Na fase de grupos, eles se encontraram com direito a uma vitória histórica do Flu, 2-1 em plena Bomboneira, quebrando uma série de 36 jogos de invencibilidade chenense em casa e tornando-se o 4º time brasileiro a vencer o Boca na Bomboneira, ao lado de Santos, Paysandu e Cruzeiro. Porém, o que se seguiu em diante não foi de boas memórias. Ainda naquela fase de grupos, o Boca venceu o Flu por 2-0 no Engenhão. Mesmo assim, a equipe brasileira foi a líder do Grupo 4, mas elas se cruzaram nas quartas de final daquela mesma edição de 2012. Na ida, deu Boca por 1-0 na Argentina. Na volta no Brasil, empate em 1-1 no finalzinho, e os argentinos calaram o Engenhão. A equipe chenense seguiria até a final, onde caiu para o Corinthians.
Riquelme, olha a bola do Riquelme, chegando Boca na cara do gol, o chute Rivero, a bola vai entrando, não entra, Santiago Silva na volta, é gol! Gol do Boca Juniors! Que desagradável, 45 minutos do segundo tempo, impressionante!
A expectativa para o jogo do próximo dia 4 de novembro é altíssima, e se de um lado o Boca busca o 7º título para igualar o Independiente como maior campeão da Libertadores, o Fluminense vai atrás de um título inédito, que consagraria seus atuais jogadores e o treinador Fernando Diniz na história do clube. A torcida tricolor sonha com esse dia há muito tempo, e 15 anos depois da doída derrota para a LDU, no mesmo Maracanã, quer não apenas um título, e sim um acerto de contas com a história.
Acabou! O Fluminense está de volta a uma decisão de Libertadores da América! Numa virada histórica! Sensacional! Vira pra cima do Internacional aqui no Beira-Rio!
Este foi o segundo episódio da série com a trajetória das equipes finalistas da Copa Libertadores 2023. E aí, gostou? Então siga-nos e acompanhe o nosso trabalho nas redes sociais, @45deacrescimo no Instagram e no Twitter. Não se esqueça também de apoiar o 45 na Orelo, acessando orelo.cc/45deacrescimo. Dê uma olhada nos planos de assinatura e veja qual cabe melhor em seu bolso. Caso queira fazer um Pix, basta enviar na chave 45deacrescimo@gmail.com. Muito obrigado pela companhia e até a próxima!